atirado por António Costa e por dois terços da bancada do Partido Socialista. Teremos tempo.
Peço que o orador seja ouvido com a atenção merecida.
Senhor Ministro, ter a sua bancada de apoio falar da Caixa Geral de Depósitos devia ser pelo menos constrangedor. Eu não sei se são mais milhões à meia-noite ou não, Sr. Deputado, mas há uma coisa que eu sei. É que desde a gestão do Governo do Partido Socialista nós gastámos 20 mil milhões no BES, na Caixa Geral de Depósitos e na TAP. No BES, na Caixa Geral de Depósitos e na TAP. 20 mil milhões. Isso custa, e eu queria que as pessoas soubessem, 70 euros por mês a cada trabalhador português. O senhor está aí sentado sob 70 euros de cada trabalhador. Da TAP, do BES, do Novo Banco, da Caixa Geral. E por isso, ouvir qualquer bancada falar da Caixa Geral de Depósitos, o senhor deputado Carlos Pereira, era pôr um cartaz à sua frente a dizer vergonha de mim próprio, vergonha do PS e vergonha dos que nos fazem estourar o dinheiro nesta Câmara. Mas, Sr. Ministro, eu acho que devia ter noção disto. O Sr. Deputado Carlos Pereira disse é que o PS nunca muda de opinião nestas matérias. Nunca muda. É uma coisa que há de dentro, eles nunca mudam de opinião. Em matéria de empresas estratégicas, eles nunca mudam. Excepto quando mudam. Mas, de resto, nunca mudam. E então eu tenho aqui, Sr. Ministro, para ver. Eu vou fazer-lhe chegar, Sr. Deputado Carlos Pereira. São duas notícias com o mesmo homem. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal. António Costa determinado em reverter a privatização da TAP e transportes coletivos. Temos de salvar a companhia, é uma empresa estratégica fundamental. António Costa, 7 de dezembro de 2015. 29 de setembro de 2022. António Costa vai reprivatizar com perda de dinheiro para os contribuintes.
Nunca muda de opinião.
Ou seja, nunca mudam de opinião, excepto quando têm que mudar de opinião e quando reconhecem o falhanço brutal que a gestão do PS tem feito nesta matéria. Portanto, nunca mudam, excepto quando têm que mudar. Senhor Ministro, o Sr. Ministro disse hoje no seu discurso aqui que o PS e o Governo e o Sr. Ministro reconhecem a importância estratégica da TAP e, por isso, reconhecem a importância que a TAP tem. Primeiro renacionalizaram, depois disseram que era uma boa opção, depois começaram a ver que talvez não fosse, a pandemia mandou a TAP completamente ao charco e agora vão reprivatizá-la. Sim, senhor. Só não percebo é como é que há um mês era tão importante o interesse estratégico nacional e agora diz que é importante dá-la a um grupo europeu com privatização. Mas já agora talvez fosse importante explicarem isso. Como é que uma empresa, e eu queria que os portugueses em casa percebessem isto, como é que uma empresa que não tem dinheiro para salários, que está a fazer despedimentos, que já mandou para a rua não sei quantas pessoas, que está todos os dias a rescindir contratos com pequenos negócios de que depende a economia portuguesa, faz aquisições de luxo, de louça, Vista Alegre, para pôr na classe executiva, onde viajam os seus ministros e onde viaja o Presidente da República. Tem artigos de louça Vista Alegre, pagos com o dinheiro dos contribuintes. Têm executivos em Madrid, que se filmam a si próprios, com telemóveis como este, a filmarem-se em Madrid com o dinheiro dos contribuintes portugueses. E que, sobretudo, andam, quando podem, a adquirir 79 carros de luxo num valor de 4,5 milhões de euros, quando não há dinheiro para as rotas estratégicas, não há dinheiro para pagar salários e não há dinheiro para carreiras. Vergonha de governo e vergonha do Partido Socialista. É isso que nós temos aqui em Portugal. E por isso,
vou terminar,
Sr. Presidente, dizendo isto. Sr. Ministro, eu não sei quanto tempo mais vai ser Ministro das Infraestruturas. Eu penso que pouco, se ainda conheço alguma coisa da lei deste país, mas, sobretudo, se conheço o Primeiro-Ministro que lidera o nosso Governo. Mas há um dossiê que vai levar consigo para sempre, seja Ministro ou não seja. É o desastre de gestão da TAP, que nos vai custar a todos nós milhões de empregos, milhões em euros e milhões da nossa vida e da nossa economia. Isso ficará para sempre consigo e com o seu Governo. Muito obrigado.
Para intervir no debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vamos passar rápido à parte ideológica que já sabemos que nos diferencia. Obviamente que nós defendemos que cada família não deve ser obrigada a pagar 1.000 e tal euros por uma companhia aérea que não usa. Nós defendemos que os 3.200 milhões nunca deveriam ter sido postos na TAP, deveriam ter ficado no bolso dos portugueses, nas atividades produtivas, ou então, no mínimo dos mínimos, utilizados para políticas, que eu relembro aqui que o orçamento para 2023, medidas de apoio às famílias, nem sequer chega aos 990 milhões que este ano serão postos na TAP em dezembro. E em terceiro, nós defendemos, ainda não percebi bem o que é que o Sr. Ministro defende, que todos os meses muda, mas nós defendemos que a TAP não deveria ter sido nacionalizada e deve ser privada, como é na esmagadora maioria da Europa. E por isso passemos então às questões mais práticas. Em 2015, uma associação cívica liderada por variadas figuras de esquerda, camaradas socialistas, até Francisco Louçã, colocou uma queixa-crime contra o governo, contra o anterior governo, devido à privatização, acusando-nos de gestão danosa, coisa que depois o Ministério Público basicamente afastou. E uma das grandes críticas foi aquela que o Sr. Ministro fez, que o Estado, erradamente, também a nosso ver, assumiu o compromisso da dívida de centenas de milhões. Eu não sei onde é que estão esses seus camaradas socialistas agora, mas se essas centenas de milhões era gestão danosa, o que é que será desperdiçar 3.200 milhões de euros? É por isso fácil de perceber que até já os próprios sindicatos acusem a atual gestão de ser uma gestão danosa, que vários portugueses digam o mesmo, e é fácil perceber porquê, porque não há qualquer tipo de racionalidade económica apresentada, e nunca houve. Logo em 2020, a primeira tranche dos 1.200 milhões foi baseada num plano de liquidez que nós tivemos 4 meses a pedir, inclusive tivemos de ir para tribunal, 4 meses a pedir, lá veio, depois dos prazos regimentais passados, e eram 3 folhas, 2 gráficos e uma tabela para justificar 1.200 milhões de euros. E por isso, eu não sei o que é que será gestão danosa. A única forma disto não ser gestão danosa é se a TAP devolver o dinheiro. E por isso, a primeira pergunta é, a TAP vai ou não devolver o dinheiro? É que nós tivemos mais 2 anos e meio, a dizer que isto não era um empréstimo, como o governo andou a dizer e a mentir aos portugueses. Isto era um donativo. Tudo o que os portugueses iriam pôr, há várias declarações até do Primeiro-Ministro a dizer isto. E não era nenhum empréstimo. E percebeu-se logo, quando no orçamento suplementar foi colocado os 1.200 milhões como despesa de capital. Então já não era empréstimo nenhum. Agora, é ainda mais claro quando o Tribunal de Contas, no parecer da Conta Geral do Estado, diz o quê? Isto nunca pode ser considerado como ativo financeiro, é uma despesa efetiva, porque não há qualquer retorno financeiro. Bem, é isso que nós estamos aqui a dizer há 2 anos e meio, e parece que agora o Parlamento e o país todo já começa a perceber. E por isso o que eu pergunto, Sr. Ministro, é se tem a coragem efetiva de dizer aqui que a TAP não vai devolver nem um euro aos portugueses, porque essa é a verdade, ou então, pronto, pode assumir, vai dar a volta e diga-me como é que vai tapar este buraco. E por isso o que a Iniciativa Liberal propõe é, tal como o PS fez há uns anos, propôs a auditoria do Tribunal de Contas à reprivatização e à recompra, fazermos também uma auditoria ao processo de nacionalização. Porque esta é a brincadeira socialista mais cara da história do país e, por isso, é preciso apurar responsabilidades.
Muito obrigado. Para intervir em nome da bancada do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro. O Senhor Ministro, na sua intervenção, fez referência à importância da TAP, ao papel da TAP no nosso país, o que pode contribuir para o desenvolvimento da nossa economia. E é verdade que a TAP tem, de facto, um papel estratégico no que diz respeito à coesão territorial, na ligação com as regiões autónomas, na ligação com as comunidades portuguesas, com os países de língua portuguesa, nas ligações intercontinentais. Por isso a questão que lhe coloco é, reconhecendo a importância da TAP, porque é que o Governo pretende privatizar? Estando mais do que comprovado que a privatização da TAP é prejudicial para o nosso povo e é prejudicial para o nosso país. Basta ver os exemplos das várias tentativas de privatização que já ocorreram e quando foi mesmo privatizada. Que enquanto a TAP era possível para o privado retirar daí vantagens, tudo muito certo. A partir do momento em que começaram a surgir dificuldades, desapareceram. E aquilo que se coloca, e gostaria que o Sr. Ministro pudesse responder, qual é que é A perspectiva e a estratégia do governo para a TAP é salvar a TAP para depois a privatizar? Entrar neste ciclo que não resolve qualquer tipo de problema para o nosso país, nem permite o desenvolvimento da própria empresa, para ser colocado ao serviço dos interesses do nosso país, dos interesses nacionais? Porque é isto que é necessário. Nós consideramos que é fundamental para isso a gestão pública. É verdade, o controle público por parte da empresa é um fato, mas é preciso mais. É preciso que seja uma gestão que vá, de facto, ao serviço dos interesses nacionais e que estes princípios estratégicos que nós aqui colocamos, que sejam, de facto, assegurados nessa gestão. Mas o senhor ministro acha que alguma vez a TAP, caso seja novamente privatizada por uma grande empresa multinacional, esses objetivos estratégicos estarão presentes? Que irão ser assegurados? Acha mesmo? Ou aquilo que vai ditar efetivamente a gestão, como tem sido em processos anteriores, foi efetivamente a rentabilidade e a maximização do lucro por parte dessas empresas multinacionais. E, portanto, quando nós aqui colocamos a necessidade do controle público, de colocar a TAP, que ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, para a nossa economia, que é fundamental para a continuidade territorial, é exatamente porque consideramos que a sua gestão não pode ser nesta lógica como tem sido, aliás, com a imposição deste plano de reestruturação, que mais não parece do que uma peça neste processo de privatização. Exatamente. Em que se está já a preparar a empresa para ser entregue. Exatamente. A uma multinacional, onde se despedem trabalhadores, onde se corta trabalhos, onde se corta nos salários, peço desculpa, e onde se reduz a operação por parte da empresa, que podia, que pode e deve dar muito mais ao país, como aliás já o fez em diversos momentos. E, portanto, senhor ministro, a questão que, relativamente a esta matéria, para terminar, só dizer o seguinte, que é, se tivesse sido cumprido no passado, ou se tivesse sido concretizado, dizendo assim, se tivesse sido concretizada a privatização da TAP no passado, nomeadamente quando foi com a Swissair, hoje já não existia. E é isso que nós queremos para o nosso país? É isso que nós queremos para o desenvolvimento do nosso país? Eu creio que não é, senhor ministro.
Muito obrigado, senhora deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores membros do governo, senhoras e senhores deputados. Não há nenhuma surpresa na posição da direita sobre a TAP. A vontade privatizadora é anterior à injeção de dinheiros públicos na TAP e é independente da performance financeira da companhia. O PSD já privatizou empresas muito lucrativas no passado, esse argumento não cola. Mas concordo-se ou não com a injeção de capital público na TAP, eu devo dizer que acho lamentáveis as declarações do deputado Paulo Muniz, quando louva daqui o facto da Comissão Europeia ter proibido qualquer nova intervenção na TAP. Porque, boas ou más, as decisões sobre recursos nacionais devem ser soberanas e devem ser tomadas pela Assembleia da República e pelos deputados eleitos pelo país. E não me parece, acho lamentável, que o senhor deputado venha aqui louvar um condicionamento à liberdade deste Parlamento para tomar decisões sobre recursos nacionais. Não posso também deixar de notar que em todo este debate o PSD não consegue dizer uma coisa, que é se deixava ou não deixava falir a TAP. É muito simples. Deixava falir a TAP ou não deixava falir a TAP? Porque vir ao debate e falar de alto e criticar sem nunca apresentar uma alternativa é muito fácil. Mas nós não conseguimos perceber, nem na TAP nem no aeroporto, qual é a opção do PSD para decisões que são importantes para o país, ou também quer que a Comissão Europeia decida sobre isto, que é para o PSD não tem que se preocupar com decisões importantes. Surpresa há, Sr. Ministro, na posição do PS, porque essa é feita de zigzags. O PS no passado quis privatizar a TAP. Depois, em 2015, entendeu que a participação era estratégica e por isso o Estado ficou com 50%. Essa participação foi alargada para 100% porque o privado não quis apoiar a companhia, porque o privado não conseguiu apoiar a companhia, só por isso que o Estado fica com 100%. E agora, às ordens da Comissão Europeia, financia-se a empresa, cortam-se trabalhadores, cortam-se salários, prejudica-se a atividade da empresa, limpa-se o balanço e para quê? Para privatizá-la? Para entregar a um privado? É que a pergunta que foi aqui feita é a única que faz sentido. Se a companhia é estratégica, e o Sr. Ministro acaba de fazer aqui uma declaração a reforçar todos os argumentos que justificam porque é que a companhia é estratégica, porque é que a vai entregar a uma grande empresa internacional? é porque a TAP não será estratégica se for uma linha regional de uma grande empresa internacional. E em nome da transparência,